Inspiração Saúde. Apoio MV Audi Center Recife, Excelsior Seguros, Ícone, Real Hospital Português, Hospital Santa Joana.
E a nossa convidada do Inspiração Saúde de hoje, Fernanda Guerra, diretora de Saúde e Segurança na Indústria do SESI aqui em Pernambuco. Ela que é nascida aqui na capital pernambucana, graduou-se em odontologia na Universidade de Pernambuco e fez MBA em Gestão de Saúde na cidade de Boston, nos Estados Unidos da América, no ano de 2009. Além de atualização em cirurgia oral na Universidade de São Paulo, MBA em Gestão em Saúde no Instituto de Ensino e Pesquisa ISPER. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Fernanda morou por 15 anos lá em São Paulo, onde trabalhou e exerceu cargos de liderança em grandes empresas como Hospital Albert Einstein, a Deloitte, na Sul-América, enfim. Durante esse tempo, prestou consultoria de gestão hospitalar, tendo remodelado, né, os processos assistenciais envolvendo aí todo o ciclo de pacientes em hospitais de pequeno, médio e grande porte. Também implementou projetos com players importantes na saúde e foi a responsável por realizar planejamento estratégico com foco na melhoria contínua da saúde. Desde julho de 2019, ou seja, do ano passado, Fernanda atua como diretora de saúde e segurança na indústria do SESI, aqui em Pernambuco, tendo participado ativamente da idealização do SESI Saúde, complexo de saúde instalado no bairro de Santo Amaro, que oferece serviços de odontologia e especialidades médicas para os trabalhadores da indústria e para a população de todo o estado. Bem, um pouco aí do vasto currículo da Fernanda Guerra, que conversa com a gente a partir de agora. Fernanda, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente no Inspiração Saúde.
Boa tarde, Jota Batista, e todos os ouvintes, o prazer é todo meu de estar com vocês aqui.
Seja bem-vinda aqui ao projeto Inspiração Saúde, que a priori, não é, no livro, não é, impresso, enfim, agora tomando ares aí, aqui na Rádio Folha FM. Fala pra gente, primeiramente, como é participar de um projeto como esse, não é, do Inspiração Saúde.
Jota, é um prazer enorme. Eu acho que o livro Inspiração Saúde, ele só vem reforçar a importância dessas instituições e profissionais de saúde daqui do estado de Pernambuco. E eu tenho dito isso recentemente, que essa pandemia, ela veio trazer um lembrete importante para a gente, que a saúde, ela é a base da estabilidade social, política e econômica de qualquer lugar. Não é só do Pernambuco, do Brasil e do mundo. Então, não podia ter sido um momento mais apropriado para a gente ter o lançamento da Inspiração Saúde e trazer essas entidades, esses profissionais, no lugar onde eles sempre deveriam estar, né? Lá no alto.
Que bom, então.
Então, fico feliz mesmo.
Fernanda, fala um pouco agora dessa tua experiência. Eu abreviei aqui o teu currículo, enfim, do Recife, fazendo cursos no exterior, passando um tempo em São Paulo. Fala como foi, né, essa tua experiência até voltar à capital pernambucana e esse trabalho no SESC que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, hein?
Não é, Jota? É engraçado essa história, digo, esse repertório que a gente está acumulando ao longo da vida, né? Mas eu sou daqui de Recife, sou apaixonada por Pernambuco e me formei em odontologia, então eu sou dentista de graduação. E aí logo depois que me formei fui para São Paulo com o intuito de fazer um curso na USP de cirurgia e acabou que a vida foi levando para outros caminhos. Eu entrei na área da gestão, aí comecei a sentir um amor pelo coletivo e não só pelo individual, sempre apaixonada pelo paciente, mas com foco mais no coletivo do que no paciente assistencial. E aí a gente foi fazendo cursos, eu fiz meu MBA, tive a oportunidade de fazer um pós-MBA em Boston, como você comentou, e aí a vida foi seguindo, tive a oportunidade de trabalhar em alguns setores distintos, como seguradoras, Sul América Bradesco, depois eu fui para a consultoria, na vertical de saúde da Deloitte. Depois também tive a oportunidade de passar um período grande no Einstein, em parceria com o Ministério da Saúde, onde a gente rodava vários hospitais do Brasil. E aí, no ano passado, eu tive essa honra e esse prazer de assumir aqui a diretoria do SESI. Então, voltei para Pernambuco, onde eu tenho o maior carinho, para poder agora agregar e fazer parte dessa instituição, que realmente é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas.
Entendi.
Então, fazendo um resumo rápido aí de como foi essa trajetória até chegar aqui.
Uhum. Você tem médicos na família também, ou não? Você foi a primeira a adentrar a especialidade de odontologia? Fala um pouco sobre isso, Fernanda.
Não tenho médicos na família, uhum. É curioso.
Isso.
Então, foi realmente a família sempre de empresários, uhum. E eu adestrei nessa área da saúde, e aí a cada dia que a gente vive com saúde, a gente se apaixona mais.
Uhum. Que agora também pega um pouco da família com a questão empresarial, que é administrar mais esse segmento e não estar dentro de um consultório propriamente dito, né, Fernanda?
Correto, Jota, totalmente.
Tem um pouco aí desse viés
não
também.
Não deixa da gestão, uhum. Tá, ter essa sementinha dentro da gente, né?
Isso. Eu fiz essa pergunta porque a grande maioria dos médicos tem, olha, meu avô foi médico, né? Meu pai, minha mãe, enfim. Então você é um ponto fora da curva nesse aspecto, né? Fala um pouco agora de voltar aqui à capital pernambucana num momento que nós estamos vivenciando como esse de pandemia, Covid-19, não é? Os números aí, Europa passando por uma segunda onda, aqui mesmo no estado de Pernambuco também, dados divulgados pelo próprio governo do estado, né, fazendo crescer o número aí da Covid-19 agora novamente. Como é que voltou para a capital pernambucana? Pernambucana e já enfrenta uma situação como essa, hein?
Jota, desafio grande, né? Acho que para todos nós envolvidos com a saúde, porque a gente tem uma situação onde a gente tem uma contaminação aí de mais de 55 milhões de casos,
verdade,
no mundo todo.
Verdade,
então,
verdade.
Aqui é super alarmante. E tem uma frase, essa segunda-feira passada, agora, teve uma Assembleia Mundial de Saúde da OMS, que o Tedros, do diretor, ele divulgou, que eu achei super interessante, uhum. Que ele fala que as pessoas, elas podem estar cansadas da Covid, mas o vírus não está cansado delas.
É verdade.
Então,
verdade.
Isso é um grande alerta, super recente, que a gente tem que estar na cabeça dia a dia. E aqui em Pernambuco, como você bem falou, a gente, no mundo todo, a gente está vendo essa segunda onda, como está sendo chamada.
Verdade.
A Europa... Já várias cidades voltando aí para uma restrição mais rigorosa. A gente vê aqui no Brasil também algumas regiões registrando aumento de casos. E aqui em Pernambuco também não é diferente, não. A gente consegue ver que a gente está tendo, sim, um aumento tanto da média móvel de casos como da média móvel de mortes.
Uhum.
Isso preocupa muito a gente porque aí mostra um patamar ascendente dos casos e das mortes.
Uhum.
Então, a gente teve aí no último dia, se a gente comparar a última média móvel de ontem, dos últimos 7 dias, com de 2 semanas atrás, em mortes a gente teve um aumento de 47% aqui, uhum, no estado de Pernambuco. E em casos, de 12%. Então, isso vem a ressaltar ainda mais a importância da gente não baixar a guarda.
Uhum.
Então, Pernambuco realmente merece que a gente esteja atento, não é hora de relaxar. A gente está com 82% de capacidade de leitos dedicados ao Covid de UTI e 55% dos leitos dedicados à enfermaria aqui no estado de Pernambuco.
Uhum.
Ou seja, são dados que geram um alerta para toda a população.
Uhum. Coincidentemente, até eu repassei aqui para o grupo interno da rádio, um depoimento de uma brasileira que mora na Itália, que ela estava falando justamente essa situação que eles estão vivenciando agora, novamente lá na Itália, de que no verão europeu, não é? Compreende aí julho, agosto, enfim, o pessoal relaxou, opa, não é? Vamos sair, esse negócio de confinamento, meu Deus do céu, isolamento social, não. E aí é como se o vírus tivesse acabado e o pessoal, restaurante, diversão, bares, festas, opa, e aí vem a segunda onda. Aqui também, guardadas as devidas proporções, você acha que está acontecendo um pouco disso também, desse relaxamento? E aqui, até aproveitando a pergunta, Fernanda Guerra, o que fazer para reverter essa situação? O cuidado com álcool em gel, lavagem das mãos, a higiene de maneira geral deve continuar a persistir. Fala um pouco sobre isso.
Sem dúvida, Jota. A gente vê essa segunda onda se alastrando por conta de um relaxamento natural, aquilo que eu cheguei a começar. Uhum. As pessoas estão cansadas da Covid, mas a gente não pode esquecer de que o vírus não está cansado da gente.
Verdade.
Então, acontece que esse cansaço natural das pessoas, esse tédio, essa mudança de estilo de vida muito rápido que a gente teve no período da pandemia, gera um desconforto. E agora, quando a gente sentir uma brecha de poder voltar um pouco à normalidade, relaxamos. Uhum. Isso aconteceu, sim. E por isso que preocupa tanto a gente, como líderes de saúde, em afirmar que tem três grandes pilares que a gente não pode abrir mão, que é o uso da máscara, a higiene, principalmente com a lavagem das mãos ou o uso do álcool 70, uhum, e o distanciamento social.
Perfeito.
Então, o que a gente tem de científico, que a gente não pode baixar a guarda, são esses três grandes pilares: uhum, máscara, higienização e distanciamento social.
Uhum. Ô, Fernanda, tem outro detalhe também, que pelo medo que causa, não é? E pela morte que leva, estamos aí com mais de 163 mil mortos aqui no Brasil. E aí tem o outro lado também, que muita gente tem pavor agora de passar perto de hospital, né? Mas aí tem um detalhe, é um certo cochilo, né, negligenciando com a saúde como um todo. Opa, eu tenho exame de fazer, exame de mama. Opa, homens, exame de próstata. Opa, eu tenho um exame para cuidar da minha saúde, para saber se eu estou com a taxa elevada ou não, do diabetes, por exemplo, hipertensão. Então, dentro desse contexto, tem que haver também a preocupação com a nossa saúde, né? Fala um pouco sobre isso.
Importantíssimo, Jota, você tocar nesse assunto, porque é o seguinte: a gente tem hoje no mundo 1 milhão e 200 mil mortes diretas pela Covid, aproximadamente.
Uhum.
Só que a gente tem vários outros milhões que morreram devido à interrupção dos serviços essenciais de saúde.
Perfeito.
Então, esse alerta e esse equilíbrio entre manter as medidas de protocolos preventivos, porém sem interromper os serviços essenciais de saúde, é fundamental. Então, a gente vê uma preocupação grande, até da Unicef, por exemplo, uhum, com relação às vacinas de poliomielite e sarampo na infância, que elas foram reduzidas nesse período da pandemia à metade de imunização.
Uhum.
E aí, até recentemente, a semana passada, a Unicef fez um chamado urgente para a gente voltar com essa imunização e salvar milhões de vidas.
Uhum. É verdade, então precisa essa atenção também. Ô Fernando, e até me permita, a gente está vivenciando um período meio louco no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Onde negacionismo, politização de assuntos correlacionados com a saúde. Então tem gente que, não vou tomar vacina não, porque a vacina é chinesa, a vacina é azul, é preta, é amarela. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Nós estamos vivenciando uma situação que antes você não procurava saber se... BCG, tem a vacina, de onde veio ela? Qual foi o laboratório? Eu acho que é um pouco de paranoia que o mundo, volto a frisar, não é só no Brasil não, está vivenciando nesse momento, né?
Jota, é surreal a gente colocar a saúde num tanto meio de politização. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que tem de melhor, com o que tem de mais efetivo, com a ciência em primeiro lugar.
Perfeito.
E com relação à vacina, você está certíssimo. A gente tem ouvido, imagina a população que recebe um monte de informações. A gente tem hoje, no mundo, 200 vacinas em desenvolvimento.
Uhum.
A gente tem em torno de 40 vacinas já em fase de avaliação clínica, que tem aquelas fases 1, 2 e 3.
Isso.
Então, a gente tem um monte. No Brasil, a gente tem quatro vacinas que estão cadastradas na Anvisa.
Uhum.
Porém, só duas delas já estão nesse estágio de avaliação física e clínica, que é o que a gente chama. A gente tem a de Oxford, que é a que está da AstraZeneca com a Fiocruz.
Isso.
E tem a Coronavac, uhum, que aí já é a Sinovac com Butantan aqui no Brasil.
Isso. E que você bem conhece, desculpe interromper, que você bem conhece o Instituto Butantan, que tem uma tradição fantástica, não somente no Brasil, mas até fora do Brasil, né?
Completamente. Então, quando a gente fala de instituições como Butantan, Fiocruz, associados a mega indústrias como AstraZeneca e Sinovac, a gente tem que seguir todo o tempo técnico e dar o respeito que essas marcas merecem, para que a gente tenha a confiança e a segurança de aplicar e de indicar essa vacina. Então, o Brasil ele está super à frente, até porque a gente tem instituições tão renomadas aqui de pesquisa que nós somos o segundo país do mundo a ter a maior quantidade de teste clínico de vacina. A gente só pede para os Estados Unidos, que está com 5 vacinas cadastradas, e nós temos 4. Então, isso prova o grau de eficiência que a gente tem e de confiabilidade das instituições de pesquisa da gente.
Perfeito. Agora, Fernanda Guerra, fala um pouco do trabalho desenvolvido por você, justamente no SESI, com a implantação, né, aí no bairro de Santo Amaro, de serviços de odontologia e outras especialidades também. Fala um pouco sobre isso.
Jota, a gente tem, o SESI, a gente tem uma missão de atender o trabalhador da indústria, né? E é importante ressaltar nesse momento o papel fundamental do trabalhador da indústria em toda a época, mas principalmente na época de pandemia, onde praticamente a gente não parou, a indústria pernambucana continuou funcionando. Então, a gente tem hoje em torno de 15 mil indústrias aqui no estado de Pernambuco, empregando mais de 300 mil colaboradores. Então, assim, a gente tem um número
muita
muito
gente,
grande.
Muita gente.
Então, a gente tem uma política aqui no SESI direcionada para a indústria, para o trabalhador da indústria, onde a gente tem realmente uma política de atendimento e de desconto diferenciado. Porém, é importante a gente ressaltar para a população que a gente não só atende o trabalhador da indústria. O SESI, principalmente aqui o SESI Saúde, onde a gente está no Santo Amaro, que é super fácil, que é esquina da Avenida Norte com Cruz Cabugá. A gente atende a toda a população do Pernambuco. Então, não precisa ser trabalhador da indústria para utilizar os serviços do SESI Saúde. A gente tem aqui vários consultórios de odontologia, a gente trabalha com mais de 15 especialidades médicas, cardiologia, clínico geral, oftalmo, gineco. Então, a gente tem hoje um centro de referência de saúde que está disponível para toda a população do Pernambuco.
E qual é o critério, Fernanda, que é utilizado? A pessoa vai diretamente aí, agenda, com essa questão da pandemia, marca a consulta online? Fala um pouco sobre isso também.
A gente está só atendendo com horário marcado, tá? A gente está seguindo um protocolo super rigoroso de prevenção. Então, a gente segue, além das medidas exigidas tanto pela Secretaria Estadual de Saúde como pelo Ministério da Saúde. Então, o único pré-requisito é ligar e agendar. Pode ser qualquer pessoa, entre em contato conosco no 3202-9300. Através desse telefone, a gente faz o atendimento, faz a triagem, agenda, o paciente chegando, ele consegue passar tranquilamente por todos os nossos serviços.
Vamos repeti-lo, 3202...
9300.
9300, né? No final, eu vou pedir para você reforçar mais uma vez. Agora, justamente, há uma necessidade de, antes de ter passado por uma UPA, alguma coisa assim, ter um encaminhamento? Não necessariamente, né?
Não necessariamente, okay. Jota. Já ligou, a gente consegue agendar o serviço, a gente está com horários marcados bem espaçados, a gente segue um protocolo de mais de 2 metros de distanciamento social, a gente faz aferição de temperatura na entrada, a gente tem o tapete sanitizante. Para a parte de odontologia, por exemplo, que tem um certo nível de aerosol, a gente tem todo o capote descartável, tanto para o dentista como para o paciente. Então, assim, são uma série de medidas que a gente consegue, com segurança, atender a população.
População do Recife, do bairro de Santo Amaro, especificamente, Fernanda Guerra, ou não?
A gente atende Recife todo, Jota, mas aqui a região de Santo Amaro, ela tem uma comodidade maior pela distância. Mas a gente atende Recife todo, e não só Recife, a região metropolitana. A gente tem muitos pacientes de Olinda, de Paulista, de Jaboatão, que vêm para fazer o atendimento com a gente.
Entendi. E aí são várias especialidades, porque quando a pessoa vai numa emergência, numa UPA, vamos botar um exemplo aqui, aí atendido lá, melhorou, até o próprio médico da UPA diz assim, olha, procure um especialista. Aí, às vezes, a pessoa não encontra, não é, com facilidade. Então, por exemplo, especialista, cardiologista, opa, eu posso marcar no SESI porque ele vai me acompanhar. É um pouco disso que vocês tentam suprir, essa lacuna que existe ainda, Fernanda?
Exatamente, Jota. O paciente, quando ele chega aqui, a ideia é que a gente consiga fornecer todas as soluções que ele precisa. Então, ele passa por um cardiologista, o cardiologista indica uma prescrição para exames de sangue, hemograma, colesterol, glicose. Ele já faz todo esse exame aqui, a gente Nossa. Temos essa coleta.
Nossa.
E aí depois ele precisa, mas eu quero um eletrocardiograma. A gente também faz o eletrocardiograma aqui. Então, essa comodidade para o paciente é muito grande quando a gente tem um atendimento aqui no SESI Saúde.
Uhum, que bom. Então, é um projeto que está aqui na capital pernambucana e acredito eu que projetos aí futuro pensam em englobar também isso mais pelo interior do estado, até por conta da necessidade também que as pessoas enfrentam de municípios mais distantes, Fernanda.
A gente tem essa preocupação, Jota. A gente tem essa nossa referência do SESI Saúde aqui na região metropolitana em Santo Amaro, mas a gente tem também dois polos, um no Agreste e no Sertão. Então, no Agreste, a gente tem um polo grande de SESI Saúde, também Caruaru.
Que bom.
E no Sertão, a gente tem dois polos, em Araripina e Petrolina.
Uhum.
Porque a ideia é que a gente realmente consiga permear por todo o estado.
Que bom, não é? Eu acho que é uma forma de ajudar essa população que, apesar de ofertas, né? E ultimamente, nos últimos anos, a gente teve uma oferta maior, claro, com relação à saúde da população ligada ao SUS, aquele que não tem um plano de saúde, mas, claro, quando isso se amplia, fica até mais fácil para que a gente possa trazer a saúde para essa população tão necessitada, né?
Sem dúvida, Jota. A gente tem também serviços com unidades móveis, em que a gente consegue levar a unidade imóvel para locais de difícil capilaridade. Então, a gente leva odontologia, leva consulta médica. É um trabalho muito bonito e pensando em todas as regiões do estado.
Muito bem. Fernanda Guerra, repetindo o telefone, 3202-9300. É isso? Anotei, não é isso?
Isso mesmo.
3202-9300. Enfim, esse serviço oferecido pelo SESI aqui em Pernambuco. Fernanda Guerra, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, só reforçando os cuidados. Vamos todos juntos vencer essa pandemia. Uso de máscara, higienização frequente das mãos, distanciamento social. Não vamos baixar a guarda agora. Vamos todo mundo superar essa fase tão difícil.
Ok, muito obrigado pela tua participação. Fico feliz com um serviço como esse oferecido. Confesso que não conhecia. Isso é muito importante para a nossa população. Um abraço para você e tudo de bom, hein?
Abraço, Jota. Tchau, tchau.
Conversei com Fernanda Guerra, diretora de Saúde e Segurança na Indústria do SESI de Pernambuco, participando nesta quinta-feira do nosso
Inspiração Saúde. Apoio MV Audi Center Recife, Excelsior Seguros, Ícone, Real Hospital Português, Hospital Santa Joana,